Esporte Fino no ar, programa Esporte Fino toda quinta-feira às 9 da noite, começando agora, aqui na Central 3, parceria do blog Esporte Fino, esportefino.cartacapital.com.br, com a web rádio Central 3, central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, a meu lado direito, na retaguarda Central 3, Leandro Yamin, que fazia um programa de samba há poucos minutos, e eu ouvia do subsolo o samba enredo dos Gaviões da Fiel, nos anos 90, se me corrija se eu estiver enganado, que diz mais ou menos... Você vai me corrigir. Saravá, saravá, salve os...
Salve santo padroeiro.
Santo padroeiro, é essa mesmo.
Não sei o que era. Tudo bem, Paulo Júnior?
Tudo bem.
Tô meio acelerado, o programa do samba atrasou um pouco, eu ainda tô com os unidos.
Salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Que é a música ainda cantada pela torcida, né? Mulher, mulher, muito bonita a música.
Pois é.
Boa noite.
Boa noite, gente. Paulão. Alô, alô. Senta o dedo nesse própolis aí que funciona. Isso funciona. É bom, isso é bom. Você tá 25 dias com essa gripe que não passa, você voltou de Francisco Beltrão ainda mais abatido.
Pois é.
Vê se mete o dedo aí.
Leandro Yamin, que certa vez disse que dos 8 anos que me conhece, 7... eu passei gripado com dor de garganta. Rodrigo Borges, o ex-grimista da notícia, com sua espada aqui. Eu nem sei se chama espada, me desculpa a confederação dos ex-grimistas, mas sabre. Enfim. Boa noite.
Você tem 3 possibilidades, espada, sabre ou florete.
Então eu não tô tão errado assim.
Ele sabia que ele tinha essa possibilidade.
Absolutamente correto. E eu gostaria de lhe dizer, Paulo Júnior, que eu lhe conheço há 5 meses e você esteve gripado durante os 5 meses que eu te conheço.
Bruno Winkler, eu achei. Mulher, 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 quem te viu, quem te vê. O que embaça, se perdeu, virou fumaça. Liberdade, liberdade pra você. Essa aí. Bela música. Boa noite, Bruno Winkler. O orgulho do Cerrado.
Orgulho da Fiel.
Também.
Também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Noite. Leandro, noite. Ouvintes.
Bruno Winkler, que ainda em 94, né, na época dessa música, fundou a Fiel Goiânia, torcida que tem 20 anos lá na capital de Goiás. A gente vai começar com o NBA, Rodrigo Borges?
Quase você me pegou no pulo aqui, porque deixaram...
No pulo ou no sonho de valsa?
Deixaram sonhos de valsa aqui em cima da mesa. Aliás, pode ter sempre, inclusive.
A gente quase perdeu o convidado nesse momento, viu? O nosso convidado já está protestando que detestou a nossa cantoria aqui.
O nosso convidado e eu. Eu também
você
detestei.
Também detestou, então vocês têm alguma coisa...
Eu vou
coisa
abrir mais um sonho de valsa aqui.
Rodrigo Borges,
lembrando
que
isso não é um jabá, porque não ganhamos nada pra isso.
Não ganhamos nada.
Rodrigo Borges, que é a minha referência gramatical, um sonho de valsa, dois...
Sonhos de valsa.
Sonhos de valsa. É isso aí, o S só na primeira palavra. Dá uma boa noite pro nosso amigo aqui de Central 3, Fábio Balaciano, blogueiro do UOL, que vai bater um papo com a gente nesse primeiro bloco de programa Esporte Fino a respeito desse começo de temporada da NBA. Olá, Fábio.
Tudo bem, amigos? Ainda bem que vocês são bons falando, porque cantando, que tragédia, hein? Boa noite a todos.
Eu quero dizer, Fábio, que eu Rodrigo, eu não cantei.
É verdade, Rodrigo, você tem toda a razão, você tá liberado. Mudo. O resto, pelo amor de Deus, hein?
Fábio, eu prometo que não vou cantar Usado. O último verso, que diz, é um raro prazer, sabor de emoção. Já que cantou. Música, né, Bruno Winkler?
Não dá pra ler essa música.
Mas, né? Rodrigo Borges...
Só quem é sabe o que é.
Rodrigo Borges, eu peço para que o senhor introduza o assunto da NBA, aqui no Esporte Fino. Que temos aí de highlights para essa semana aí que vai ter início a temporada do basquete lá nos Estados Unidos?
Paulo Júnior, toda vez que você fala assim, não, Rodrigo Borges, introduz o assunto, eu desconfio, não leu o roteiro, tá terceirizando essa bagaça.
O roteiro é uma indicação, né?
É uma indicação.
O professor Borga, né, na aula de âncora, ele dizia isso, o roteiro introduz, você é o nosso jornalista responsável.
Professor Borga sempre aparecendo aqui, mas a gente chamou o Fábio, que é uma autoridade no assunto basquetebol, ou Borges. Bola ao cesto, como diria sua avó, certo? Bola ao cesto. Porque a temporada da NBA começa na próxima semana.
É sexta-feira, acho.
Eu falei próxima semana.
Terça.
Terça-feira, Que legal, começamos bem, não sabendo sobre o assunto. Mas a gente podia começar falando com o Fábio sobre o Cleveland Cavaliers, né? LeBron James está de volta. O bom filho a casa torna. Saiu de lá deixando uma galera descontente. Foi pro Miami Heat, foi campeão no Miami Heat, e agora tá de volta. Ô, Fábio, você acha que nessa volta do LeBron James e o time tem outros reforços, ele já se credencia ao título?
Acho que sim, acho que o Cleveland junto com o Chicago e com o Miami são os três maiores ou únicos candidatos ao título do Leste, que é a conferência, digamos assim, menos forte da NBA, e time que tem LeBron é time que vai brigar por título. A gente não sabe exatamente quão bem vai se entrosar esse elenco, é um técnico novo na NBA, é um elenco praticamente todo novo em relação à temporada passada, que vai precisar de entrosamento, aquelas coisas que a gente conhece, mas é o time que tem o melhor jogador do mundo, é o time que tem um dos melhores armadores do mundo, do Kyrie Irving, é o time que tem o Kevin Love, que é excepcional, tem um elenco de apoio bem razoável com o Anderson Varejão, o Dion Waiters. Eu acho que é favorito, como diz o Arnaldo Ribeiro, é favoritaço. Favoritaço.
Ele, agora ele volta pra Cleveland e ele saiu de lá com aquela fama de amarelão, né? Chegou na final, tomou um... foi varrido, né? Naquela... Uhum. E agora chega lá com dois títulos pelo Miami. E o que você acha? Agora ele mais maduro, sem a pecha de amarelão, e onde ele diz ser feliz, né, que é Cleveland. Você acha que todo esse fator aí vai ajudá-lo a fazer de Cleveland uma franquia vencedora?
Acho que sim. Essa pecha, na verdade, sempre foi uma grande bobagem, né? O LeBron entrou na NBA com muita, como é que eu vou dizer, com muita expectativa em cima dele e acabou que as pessoas colocaram alguns rótulos muito toscos em cima dele. Esse é um deles, o outro era de que seria sucessor de Michael Jordan e de Kobe Bryant, não tem nada disso, os estilos são completamente diferentes. O LeBron faz do... A verdade é a seguinte, o LeBron saiu do Cleveland para ser campeão e volta ao Cleveland para dar a Cleveland um título que ele nunca teve. Então, hoje Cleveland depende muito mais do LeBron do que LeBron dependia do Cleveland. Então, a volta dele para casa é muito melhor para Cleveland do que seria para ele. Para ele, a zona de conforto física, técnica, mental, seria ficar em Miami com o Dwayne Wade, Chris Bosh e os reforços que o Pat Riley traria para ele lá. Inclusive o Napier, que foi o calouro armador que chegou para o Miami, foi quase uma imposição do LeBron no draft. Então, para o LeBron seria muito mais jogo e menos sacrificante, digamos assim, ter ficado em Miami. Ou até mesmo ir para Los Angeles, se juntar ao Kobe Bryant e aí jogar numa franquia campeã de bilheteria, digamos assim, ou até no Knicks com o Phil Jackson e seu amigo Carmelo Anthony. Ele foi pro risco mesmo.
Até que ponto você acha que foi o peso na consciência da forma como ele saiu, aqueles protestos da torcida de Cleveland?
Acho que zero. Eu acho que ele quer dar uma resposta de que ele pode ganhar pela cidade dele. Acho que ele quer dar uma resposta... E ele falou isso aqui no Rio de Janeiro, quando ele teve com a NBA. Ele falou aqui no Rio de Janeiro que tem uma coisa importante também, que vocês conseguem imaginar o que seria ele ganhando um título por uma cidade que nunca ganhou um título de nada? Uhum. O tamanho que o nome LeBron James viraria no esporte mundial, esquece a NBA, maior do que a NBA, esporte mundial, o que seria do LeBron James ganhando três títulos seguidos pelo Miami? Mas ele ganhando um título pelo Cleveland, quão bizarramente grande ele ficaria?
Eu vou fazer isso tudo
também. Tem bolinha na tela. Peraí que tem bolinha na tela. É sexta do Pacers, tá? Tá amistoso, Pacers e Hornets. O Pacers acaba de fazer 5-4. Eu vou atualizando ao longo do programa.
Você vai atualizar sexta?
Bolinha na tela.
Aí não.
Não tem bolinha na tela?
Não.
Então tá bom.
Eu até me perdi aqui no raciocínio.
Você ia fazer uma comparação.
Eu ia fazer uma comparação tosca, mas eu acho que é mais ou menos como a Ponte Preta ganhar Libertadores. Ou eu tô errado?
Com a volta do Zenon.
O Cleveland ganhar a NBA.
Agora com o LeBron?
Com o Rui Rei.
Não. É como se um grande jogador fosse, por exemplo, a Ponte Preta e levasse a Ponte Preta ao título da Libertadores, por exemplo. É mais ou menos isso, ou não?
É tipo o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, tô brincando.
Polêmico.
É isso sim, é mais ou menos isso sim, só que o Cleveland é um pouquinho maior que a Ponte Preta, né?
Ah, claro. E no mundo inteiro é conhecido, inclusive.
Mas é mais ou menos por aí sim, você tem razão.
E, Fábio, você citou aí a passagem do LeBron pelo Brasil, você mesmo publicou no blog um texto interessante, né, sobre a capacidade da NBA de transformar um ambiente, né, de fazer o evento durante essa semana, e eu, por mais que é uma coisa meio esperada, eu confesso que eu fiquei impressionado com a forma com que você liga a televisão e parece estar vendo um jogo da NBA só pelo fato de ter aqueles caras ali. Não sei se são. Ó, eu tô em dúvida, viu? Se é o treinador de terno, se são as calças de moletom ou se são aquelas cadeirinhas, assim, na beira da quadra. Mas a foto que dá do ginásio.
Imagético, né?
Te transporta pra NBA de uma forma impressionante, né? Uma coisa que eu, pelo menos, nunca tive essa sensação. Não tive essa sensação, por exemplo, vendo a Copa do Mundo no Brasil. Pra mim, aquilo tinha cara de Brasil. O jogo da NBA tinha cara de NBA, não tinha cara de um ginásio brasileiro. É, eu queria que você falasse, Fábio, se essa passagem do LeBron James, enfim, ela vai ser lembrada por algo especial. Tem algo de marcante desse grande personagem para ser contada lá na frente, para um dia a gente lembrar do que aconteceu? Ou, de fato, o jogo acaba sendo um pouco morno? Não dá também, longe de mim, querer cobrar que o cara faça uma atuação impecável nessa preparação, numa viagem, enfim.
Acho que o que vai ser lembrado por todo mundo, inclusive pelos americanos mesmo, é que foi o primeiro encontro do LeBron James com seus ex-companheiros, né? Não sei se vocês têm essa noção, mas o jogo foi transmitido em TV, na ESPN dos Estados Unidos, e jogo de pré-temporada é muito raro de ter o destaque que teve. Então foi um jogo que foi transmitido pela ESPN para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Então acho que o que fica marcado foi... Tem uma imagem muito marcante, até publiquei no Instagram do Bala na Sexta, do LeBron James dando um abraço no Dwayne Wade. O LeBron é padrinho de casamento do Wade, mas aqui no Rio de Janeiro eles deram algumas declarações meio atravessadas e tal. Eu acho que a imagem dos dois se abraçando e, sei lá, como vocês falaram bem, a NBA consegue transformar momentos bobos e momentos talvez até simples em algo, em coisas históricas, em coisas que ficam na imaginação por muito tempo. Eu acho que essa imagem do LeBron James jogando contra os seus ex-companheiros foi muito impactante. E para o público brasileiro ter visto esse novo Cleveland tão fresquinho, saindo do forno, também foi muito genial, assim, ter visto o Kyrie Irving, mesmo que não jogando, mas de perto, Kevin Love, o próprio David Blatt, que é o técnico simpaticíssimo, o Waiters, o Mike Miller, até o James Jones, mas é o novo Cleveland que daqui a 6 meses pode estar comemorando um título de NBA, né? Então a gente pode ter visto a história começando a ser escrita no quintal da nossa casa, né? Óbvio que o Flamengo, pelo amor de Deus, o Flamengo não é o quintal da minha casa, mas o...
Muito pelo contrário,
mas assim, bem perto aqui de casa, no Rio de Janeiro. Acho que isso é o que é o mais bacana, que vai ser lembrado por muito tempo.
E aproveitando o assunto das viagens, pra gente, já que você citou o Flamengo, pra gente falar um pouco dessa excursão do Flamengo aos Estados Unidos, o que dá pra tirar em termos técnicos, Fábio? Você acha que esse tipo de amistoso mostra alguma coisa? Nivela o Flamengo, de certa forma, em algum patamar que dá pra gente citar? E um outro fator, o da experiência. Muito se fala, né, é sempre bom para ganhar experiência, né? É sempre legal o intercâmbio. Mas, de fato, como que você acha que isso pode ser levado para a temporada que vai começar aqui do NBB? Como que, de fato, um jogador pode tirar um confronto ali individual, talvez uma experiência numa jogada de nível de NBA? Você acha que, tecnicamente, dá para, de fato, trazer alguma coisa fazendo aí um par de jogos nos Estados Unidos?
Acho que o principal que o Flamengo traz desse giro que ele fez na NBA, isso até o Neto deu uma entrevista exclusiva ao meu blog essa quinta-feira, é a questão da intensidade de jogo e quão literalmente bizarro é o nível de intensidade que os americanos conseguem imprimir no jogo pelos 48 minutos. A questão de nivelar o Flamengo em qualquer nível de NBA, eu acho uma bobeira. Acho que o Flamengo, como qualquer outro time do Brasil e até da Europa, não tem nível de NBA, e foi enfrentar os caras num período de pré-temporada. O período de pré-temporada é aquele período que os jogadores treinam muito de manhã, ainda jogam de noite, e tem gente querendo pegar contrato. Então não é o time que vai jogar a partir da próxima terça, e está longe de ser o nível de exigência que um jogo de temporada regular tem, até um nível de concentração que tem. O que o Flamengo tem que extrair de lá é essa questão de jogar os 48 minutos marcando muito forte e tentando errar o menos possível. No melhor jogo que o Flamengo fez foi contra o Phoenix, foi o jogo que o Flamengo errou menos, foi o jogo que o Flamengo estava mais concentrado, foi o jogo que o Flamengo não estava tão, digamos assim, pensando em outras coisas. Em Orlando tinha a torcida que acabou gerando um impacto nos jogadores, em Memphis era o último, então eles queriam deixar uma boa impressão, acabou gerando problemas de concentração, problemas de querer fazer mais do que deveria ter sido feito. Eu acho que é isso que o Flamengo traz para o Rio de Janeiro, é jogar sempre no máximo. Eles conseguiram jogar boa parte disso contra o Maccabi Tel Aviv e ganharam uma Copa Intercontinental muito relevante, ou seja, ganhando do campeão da Euroliga. É, contra time da NBA, o nível é muito acima mesmo. O mundo ainda não consegue enfrentar aqueles 30 times lá, é muito complicado.
Ô, Fábio, é claro que do ponto de vista dos favoritos, assim, ao título, a gente não vai mudar muito de. Não vai discordar muito em qualquer roda que a gente for sentar para conversar. Mas eu queria que você tentasse traçar um panorama aqui de quem pode dar mais passos à frente em relação à última temporada. Tem na região do Texas dois times que estão, por exemplo, o Houston tem um segundo ano aí de uma equipe que foi bem formada no ano passado, o Mavericks vem bem, reforçou o garrafão, sem contusão do principal jogador do Rose, o Chicago Bulls também está forte agora no garrafão com a chegada do Gasol. E, enfim, tem uma porção de times aí que podem dar um passo a mais. O Wizards mostrou, foi muito bem nos playoffs e pode ser uma surpresa a mais. A gente tem o próprio Memphis também muito forte defensivamente. Lá no extremo oeste tem Chris Paul querendo brilhar, tem o Curry querendo brilhar. Enfim, quem você acha que pode dar mais passos à frente em relação ao que fez na última temporada?
No oeste?
Nos dois, no país inteiro, na NBA inteira.
No Oeste eu destaco muito o Dallas. Dallas Mavericks se reforçou muito bem, contratou Chandler Parsons, que é um ala muito bom de arremesso, contratou o Tyson Chandler para marcar, contratou dois armadores de reservas. Eu acho que vai fazer frente, inclusive, ao San Antonio Spurs. Eu acho que meu voto, inclusive, é que o Dallas faça a final do Oeste contra o San Antonio. Aí sim seria um duelo excepcional de duas equipes texanas, de dois alas pivôs históricos e lendários, Tim Duncan pelo San Antonio e Dirk Nowitzki pelo Dallas. No leste, eu acho que quem se reforçou melhor mesmo, quem vai dar um passo maior é o Cleveland, que ano passado nem ao playoff foi, e esse ano tem tudo para fazer a final do leste, no mínimo. Eu destaco também no leste o Chicago Bulls, o lendário e o queridíssimo aqui do Brasil, o Chicago Bulls, do Michael Jordan, agora sob o comando do Derrick Rose está de volta ao time, e o time ganhou reforço do Pau Gasol, o espanhol Pau Gasol chega, com ele chegam o Calouro, perdão, vou falar o nome dele correto aqui, que é o nome enrolado. Chega o Mirotić, que veio do Real Madrid também. Chega o Joaquim Noah com sua saúde imensa. Aqui o nome dele, Doug McDermott. E chegam alguns outros jogadores bem interessantes para o Chicago. O Jimmy Butler ficou, o Aaron Brooks veio, o Kirk Heinrich continua. Eu acho que o Chicago também vai muito bem, óbvio. O Chicago depende muito do estado de saúde do Derrick Rose. Se ele for bem, o Chicago tem grande chance de fazer a final do leste com o nosso bravo Cleveland. Se não, eu acho que abre até uma brecha pro Miami.
Patamar, você coloca o Tom Thibodeau, o técnico do Chicago, entre os técnicos da NBA, assim? Porque ele foi o técnico de defesa do time no Mundial, né?
Sim.
E ele é prima pela defesa. A defesa do Chicago nas últimas temporadas foi o destaque do time, né?
Uhum. Porque não ele tem... tá no top 3 da NBA, pra mim, junto com o Greg Popovich, provavelmente o Rick Carlisle, talvez um top 5. Ele é um dos melhores técnicos da NBA. O cara é craque, ele é muito bom. E 100% focado em basquete, não pensa em outra coisa. Ele é um nerd maluco de basquete, ele é muito bom. O Tom Thibodeau, ele é muito bom, ele aqui no Brasil ele é subestimado, eu acho. Ele é um cara que consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Agora, ele é um alucinado por treinamento e algumas vezes isso acaba gerando, como é que eu vou dizer, até alucinações dos jogadores. Os jogadores começam a temporada às vezes muito cansados pelo ritmo de treinamento que ele aplica na pré-temporada. Mas ele é um craque, acho ele realmente um dos melhores da NBA. Você tem uma opinião diferente, não?
Não, eu queria ouvir...
É bom ter, porque eu sei que tem gente que não gosta dele, mas eu acho ele muito bom,
Ô Fábio, eu queria falar do Kobe Bryant, que temporada passada praticamente não jogou, tá agora com 36 anos, e tem aí, não sei se ele se impõe esse desafio de ainda mostrar que é um dos melhores do mundo, ou se de fato ele ainda pode ser um dos melhores do mundo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que foi um jogador extraordinário e hoje é um jogador menos importante ou menos nos holofotes, especialmente porque, por causa de lesões, ficou a temporada passada praticamente inteira sem jogar, né? O momento dele, especialmente do Lakers, que fez uma temporada desastrosa no passado, foi um dos piores times da liga, os dois podem juntos fazer um papel melhor do que ano passado.
Olha, Rodrigo, eu acho que pior é impossível. Mas muito melhor do que da temporada passada, eu também acho difícil. Acho que o Lakers fica fora do playoff de novo. E com isso, os questionamentos em cima do Kobe Bryant vão aumentar. É meio que óbvio isso. Ele é um cara de 36 anos que ganha uma bagatela de mais de 20 milhões de dólares. É um salário altíssimo, um dos mais altos da NBA. É, mas assim, o Lakers não fez os deveres de casa que deveria ter feito. Ou seja, ter contratado jogadores melhores, ter ido ao mercado europeu e tentar pensar uma ou outra peça como faz o San Antonio Spurs, ter tentado fazer alguma troca um pouco mais expressiva no draft. Então o Kobe acaba pagando pela falta de competência da franquia. O Kobe acaba pagando pela falta de ousadia e alegria, como diria o Neymar, do Mitch Kupchak, que é o presidente de operações, o general manager do Lakers. Então o elenco do Lakers é muito fraco, e você pedir para um jogador de 36 anos, por mais que ele seja o Kobe Bryant, um dos melhores de todos os tempos, para levá-lo muito longe na NBA, principalmente no Oeste, é quase um crime. Não são muitos os jogadores que conseguiram, nessa idade, levar um time praticamente nas costas sozinho. Ah, abalo, Michael Jordan foi campeão com 36 e tantos anos. Foi sim. Ele tinha do lado dele o Pippen, ele tinha do lado dele o Dennis Rodman, ele tinha do lado dele o Ron Harper, ele tinha do lado dele excepcionais jogadores. Olha o que o Lakers tem em volta do Kobe Bryant. Ele tem o Jeremy Lin, ele tem o Jordan Hill, ele tem o Xavier Henry, tem o Wesley Johnson, são jogadores que ninguém conhece, são jogadores inexpressivos. Então, você ser o melhor jogador do time com 36 anos não é problema. Você ser o único jogador ótimo do time é que é a grande questão. O Lakers vai ter uma temporada muito difícil pela frente, e o que é pior é que, assim, são os dois últimos anos do Kobe Bryant na liga. Ele já declarou isso, ele renovou o contrato até o final da próxima temporada. E ao contrário do que o Dallas fez com o Nowitzki, o Dallas renovou o contrato do Nowitzki e deu a ele um time bacana para ele brigar. O Lakers não dá um time para o Kobe brigar por título. O Lakers dá um time para o Kobe ter dois últimos anos da carreira dele muito arrastados, ou minimamente um, porque a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então você olha pro Nowitzki, assinou 2 anos de contrato, igual ao Kobe praticamente, porque ele tem mais um opcional. E ele tem minimamente uma esperança de chegar de novo a uma final da NBA. Acho que o Kobe, nem ele tem essa esperança. Acho que esse é o problema. O Kobe, ele entra na temporada muito mais preocupado e sabendo que ele precisa fazer as coisas dele do que o Lakers vai fazer por ele. O Lakers não vai fazer nada por ele.
O Lakers,
e a mim?
O Lakers que começa a péssima, a dificílima temporada na terça-feira, um dos 3 jogos que abre a NBA, em casa contra o Houston Rockets, num dia, inclusive, que tem um clássico Mavericks contra Spurs, para a alegria geral de parte da nação, de Bruno Winkler, por exemplo. Na quarta-feira já tem clássico,
tem
Chicago Bulls
e
contra o New York Knicks, que também merece menção, se reforçou de uma maneira interessante, pode ser legal de ver o time jogar aí.
O nosso amigo Teleco no Twitter me corrige, porque citei Zenon.
É Guarani,
não. Zenon é um grande nome do Guarani, foi um deslize irreparável. E eu peço desculpas a toda a nação bugrina / Ponte Pretana, ou seja, campineira brasileira.
Eu acho que devia fundir os dois times. Eu sou a favor da fusão.
O Careca deu essa ideia nos anos 90 e foi logo calado por ambos os clubes. Eu acho que não deu muito certo a ideia.
Ninguém vai me calar.
Acesse o site Bala na Sexta, que além de ser muito bom, é atualizadíssimo. Meus parabéns, viu, Fábio Balaciano. E valeu pela presença. Obrigado. Aqui no programa Esporte Fino, aqui na Central 3. Até a próxima. Falaremos
agora outras vezes. Vocês não vão deixar eu sair sem vocês darem uns palpites, não, né? De campeão, pelo menos.
Palpitão?
Eita! Meu palpite é super conservador. Eu acho que os Spurs ganham mais uma vez.
Mas é um conservador super realista, né?
É, pois é.
Eu vou seguir meu coração e vou apostar no Chicago Bulls. Eu vou acreditar que com o Derrick Rose vai fazer uma temporada que se espera dele desde das suas primeiras, principalmente da segunda temporada dele, vai arrebentar, e com o Pau Gasol a gente é muito bom.
Não, sempre que você vê aquela faixa...
Eu tô seguindo meu coração aqui, sempre meu palpite é isso.
Cara. Aquela faixa Bus Centro-Oeste é do Bruno Winkler, ele que fez e mandou por correio, pagou R$140.
CO.
Que coisa.
Busco.
Rodrigo Borges.
Eu ia falar em Spurs, mas só pra não repetir o palpite, eu acho que vai dar hit.
Heat ganhando do Cleveland na final do Leste.
Nossa senhora.
E eu que não vou trocar meu time, eu que não sou um grande especialista da NBA, já contei pra vocês que quando minha mãe me deu o NBA Jam 94 pro Mega Drive, eu escolhi o Boston Celtics. Pela cor.
Então, então você não espera nada
mas
esse ano.
Mas tem chance.
Então eu sigo torcendo pro Celtics, porque era o time verdinho. Era e eu pensava que era o Palmeiras da NBA.
É, inclusive o Boston Celtics ser campeão da NBA esse ano é a mesma chance que o Palmeiras tem de ser campeão da NBA esse ano.
Que coisa. Pelo menos. Que coisa. Pegou um pouco pesado. Fábio, valeu, boa noite.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Estou à disposição aí. A temporada da NBA essa vai ser uma das melhores temporadas da NBA dos últimos anos. É, tem muita atração. Tem o LeBron voltando. Tem o Kobe nos últimos momentos da carreira. E essa pode ser também a última temporada do Tim Duncan no Spurs. É, e, inclusive, o Spurs é o meu palpite para campeão da NBA também, tá? Obrigado a todos. Boa noite. Continuem com um ótimo programa e sem cantar, por favor, hein?
Um abraço.
Valeu, Fábio. 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 Grande abraço.
Rodrigo Borges, por que o senhor me apontou, me jogou um grampeador e chutou minha canela?
Porque não sou só eu que falo últimos anos.
Ah, os últimos anos. Eu fui espinafrado aqui, né?
Quando eu falei últimos anos. É genericamente, assim, é recente, entendeu?
Com o convidado eu tenho mais respeito, a não ser que ele falasse que desde meados...
Se a gente tem alguma intimidade, o senhor se sente à vontade.
A não ser que ele falasse desde meados dos anos 90, não temos uma temporada tão acirrada. Aí eu ia cobrar.
A questão do meados é que meados é feio, pô.
Impressionante como não existe meado, né?
É.
É uma loucura. Vamos fazer um intervalinho.
Fio da meada. É sempre no plural o meado.
Rodrigo Borges
vai escolher... Pegamos o fio da meada.
O que seria o fio da meada? Você sabe o que é meada, Leandro? Tem fio, meada?
Nós estamos exagerando na aleatoriedade hoje.
Rodrigo Borges, música 1. Um dia eu vou entender porque vem grifado.
Vem grifado porque quando você coloca o link em alguma palavra, automaticamente ela grifa.
Não, mas não é o grifo, é aquele quase um rachurado, sabe?
É, porque pra quem lê o roteiro, não o seu caso, fica mais fácil, ó, aqui tá o verdinho e tal, então aqui já tem o primeiro intervalo musical e tal. Inclusive o aniversário do Bill Wyman, que é ex-baixista dos Rolling Stones.
Baita do aniversário.
E aí a gente ouve, 67 anos, quem diria?
Não é todo dia que se faz 67 anos.
É uma vez, pra quem chega lá.
Chame a música.
Então é Start Me Up.
Start Me Up.
A gente volta em 1h25. Voltamos para o segundo bloco de programa Esporte Fino, edição
gostou
de número
minha...
24.
Você gostou da minha contagem regressiva?
Eu gostei.
Gostou?
O ouvinte ouviu?
O ouvinte não ouviu.
Telefone.
Semana que vem ouve.
É, microfones,
né? Que o microfone aberto.
Desligados, né? Boa. Rodrigo Borges, tivemos uma errata, né?
Tivemos?
No roteiro de hoje.
Não tivemos uma errata, porque não tinha nada errado na primeira versão.
Deixa eu completar. tinha uma ausência.
Uma ausência, um valete.
Eu acordei, li o jornal e falei, isso é tema pro Esporte Fino. E aí você, muito astuto, né? Muito
obrigado.
Ligado, né?
Exato.
Nas mídias.
Antes de você chamar esse assunto, eu queria dizer... A errata, eu pensei que você ia falar assim, eu não fui fazer uma degustação de vinho semana passada.
Entendi.
Como você não disse isso, então nós estamos entendendo que você, de fato, foi para a Serra do Cipó degustar vinho.
Também.
O Também. Santo Daime, 15 anos ali.
Também.
Porque Cipó, não que deixa outra coisa de ser. Se faz com Cipó?
Uma boa referência sua, não deixa de ser.
Santo Daime.
Foi um pouco disso.
Pois não, adiante.
Rodrigo Borges, sabe de onde surgiu a expressão errata? Que é uma palavra que você só usa pra isso, né? É curioso isso.
Hoje
uma
a aleatoriedade tá cambiando.
Que
só usa pra
uma coisa. Vou falar no programa que vem. Por que errata, né? Que coisa é essa, né? Errado
porque
com
não
T.
Erradinha.
Não, errada com T.
Cagadinha,
alguém
né?
Usou pra um T.
Cagadinha tipo, seria cagadinha. Ótimo, né? Enfim,
falaremos da cartilha de Dunga. Agora, não bebe refrigerante antes de almoçar. Só depois da mistura.
E aquele pote de biscoito em cima do armário, ai, 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 não quero ninguém mexendo.
Quando eu vi essa notícia, eu lembrei daquele filme Acampamento dos Gordos, onde escondiam chocolates nos buracos das belinas. Eu fiquei imaginando os jogadores da seleção guardando bis dentro da chuteira e indo mijar. Pra hora que vai mijar, abre a chuteira, pega um bis, e sai.
Imagina o gosto desse bis.
Conte, eu fiquei um pouco chocado, agora falando sério, um pouco antes do programa, assistindo a Fox Sports, os comentaristas achando tranquilo isso, achando que são regras que existem em qualquer empresa, que o problema é isso vazar porque gera repercussão, mas a maioria dos procedimentos aí são normais. Quando você trabalha em algum lugar, você sabe que tem certas regras. Achei de péssimo gosto essa defesa, não sei vocês.
Há regras.
A gente tá falando com gente do primeiro nível do escalão global de uma profissão.
É isso, há regras, exatamente. No meu trabalho eu não posso ir de sunga, por exemplo. Quer dizer, eu nunca fui, né? De repente pode, eu não sei.
Não sabemos.
Mas existe o tal do dress code.
Dress code.
Que você tem que obedecer e tal. Agora, o problema é que vai muito além disso, né?
Você tem que cantar o hino. Você tem que cantar, verbalizar o hino agora.
Não pode usar chinelo na concentração.
O Neymar é o primeiro a levantar da mesa?
Não, e como é...
Tá louco?
Ah, exatamente.
Esperar o Neymar?
Pra quem tá ouvindo e não sabe do que a gente tá falando, a seleção brasileira agora tem uma cartilha de comportamento pros jogadores.
Foi furo da folha, vale lembrar.
Furo da folha que...
Marcel Rizzo e Bernardo Pitre.
Ah, seu furo
da folha. E aí os jogadores têm que seguir certas ordens e eu acho algumas ordens são normais e times de fora também tem. Então, por exemplo, você vai dar uma entrevista, você tem que estar com um certo uniforme da CBF, tudo bem, tá certo. O cara não vai lá.
Tá certo.
Não voltaremos à era do Ongobongo dando entrevista na mesa redonda.
Eu gosto do Ongobongo.
Ongobongo.
O Ongobongo que patrocina a CBF, então.
A Hatboy tá colhendo os frutos de
Ongobongo. Agora, por exemplo, tem lá o refeitório. Enquanto o capitão do time não levantar, o resto não pode levantar. Ah, isso é demais, né?
Mas é um absurdo. Eu queria ser o capitão que ia passar a madrugada sentado.
Não pode usar chinelo na concentração, não pode usar brinco. Isso tudo vindo depois daquele Zazap. 7-1 que tinha tanta coisa pra ser mudada. É isso
que tem que ser mudado? Não, mas aí você lembra da coletiva do Gilmar Rinaldi, logo depois, quando ele assumiu, falou assim, o que você achou ruim na seleção do 7-1? Ah, o boné. E aí agora ele vem e fala que não tá proibido o boné na concentração. Não,
e hoje...
A foto lá, até eu acho que foi o Mauro César da ESPN que compartilhou no Twitter, a foto do Gilmar posado com o time do Flamengo em 92, acho que em 92, ele com bonézão, com patrocinador...
Pessoal.
E ele falou hoje na entrevista que não é proibição, são sugestões que foram dadas.
Ah, sim, eu quero ver alguém que desobedeça as sugestões se vai ser convocado de novo.
E com todo o respeito, né, não dá pra imaginar que nenhum desses jogadores tá afim de mexer nesse vespeiro, né, pelo contrário, são cada vez mais cordeirinhos mesmo das ordens, né. O André Santos deu uma entrevista recentemente, perguntaram pra ele, por que você acha que você ficou fora da Copa? Ele disse que é porque ele desceu no elevador, saiu pela porta de trás do hotel, o time já estava todo no ônibus na porta da frente, então o ônibus atrasou por causa dele. Assim, é uma aberração, né? Se um cara ficou fora da Copa porque o elevador estava lotado, a hora que ele foi descer, ele saiu da porta de trás do hotel.
Agora, eu vou te falar.
Calma lá,
especialmente, né? Em alguns casos, para usar um termo que o Dunga consagrou, tudo cagão de merda, né?
Tudo cagão de merda.
Porque eu queria ver o Neymar falar
aparecer
assim,
de chinelo
e tá bom, eu não concordo com essa cartilha, não precisa mais me convocar.
Pois é.
Ou então se apresentar.
Tudo bem,
de
o cara
camiseta Hering e chinelo.
Pois a camiseta eu acho que não dá pra desafiar. Você tem que ter um uniforme pra se apresentar e tal.
Mas na cartilha você tem que se apresentar de camisa social.
Qual é o problema em usar brinco? Qual é o problema em usar chinelo na concentração?
Se eu sou o Neymar, eu não levanto Heider da mesa.
Heider vai fechar agora.
E vira tipo uma prova do Big Brother, assim. O último, o primeiro que não conseguir mais aguentar ficar na mesa, tá fora, assim.
É prova de resistência.
Fica na mesa. Quem levantar tá fora. Eu sou o capitão, quem levantar tá fora.
E outro, vocês já tentaram jogar videogame de tênis?
É difícil,
É difícil,
né?
Cara. Não sei o que acontece, que você tem que estar descalço, sabe?
Ainda mais futebol que você chuta, né, Leandro?
Oi? Oi? É, não, é verdade.
Não, explique melhor a sua tese, Leandro.
Não é tese, é um fato.
Será que é por isso que eu sou ruim? Eu sou péssimo jogando videogame.
Não existe jogar videogame de tênis.
Tem que estar descalço, mas pode estar de meia.
Geralmente pode.
É que deve. Não pode estar calçando nada.
Não,
nada.
Incomoda. Aí você perde.
É eu mandei um...
Você tá em casa jogando videogame, você não vai estar de tênis em casa.
Exato.
Né? Então não é isso.
É um sinônimo de conforto, logo descalço.
Eu mandei um e-mail pro imprensa@cbf, não tive resposta, perguntando do Crocs, né? O familiarado Crocs.
Aí, se enquadra como chinelo,
ele
afinal?
Ele tá no limbo, né? A gente fala tanto do branco e do preto, ele é um cinza, né? Ele é um...
Você mandou os cuidados calçado, de quem? Foi do Rodrigo Paiva, sinto lhe informar.
Pois é, essa hora deve ter caído no spam de Rodrigo Paiva. Enfim,
essa cartilha parece convocada... uma boa parte dela feita pela dona Lúcia, né?
É verdade.
Exatamente.
Ah, os meninos de brinco, não fica bem.
Que coisa, né? A gente fala brincando, mas é assustador, né?
É assustador, porque tem tanta coisa que precisa ser mexida no futebol brasileiro. Ah, não, agora não pode usar boné, brinco e chinelo na concentração.
E nem por ser
o futebol, né?
E nem por ser o futebol, né? A gente... Eu fico meio assustado, de verdade, assim, de ver como jogadores de futebol, pessoas tão... jogadores da seleção, né? Pessoas tão consolidadas nas suas carreiras, pessoas tão capazes de se mobilizar, né? Como é que ninguém faz nada, né? Como é que alguém não se reúne, não, né?
E
não
aí
acontece nada.
A gente tava até, antes de subir aqui pro estúdio, vendo o Democracia em Preto e Branco, né?
Pois é.
30 anos atrás, um grupo de jogadores que tentou... fazer uma democracia interna no clube, conseguiu numa época que era muito mais difícil, e aí passaram 30 anos e cada vez menos os jogadores se engajam, né, por coisa simples, que ter voz, né, num grupo, enfim, eles não conseguem, parece que são todos, como você disse, codeirinhos.
Se o Neymar fosse o Sócrates, né, pensou ele almoçando em pé, almoça em pé. Aí todo mundo pode sair a hora que quiser, né? Já que ele não tá sentado. Não,
eu entendo, por exemplo, o Neto, que foi convocado, goleiro. Esse aí, sabe, acabou de ser convocado. Agora vai lá, Neymar, um cara dessa estatura e fala assim, eu não
Thiago
concordo,
Silva,
isso aqui é um absurdo.
Não.
Tem outras Silva, coisas que tem que mudar, mas aí a gente tá querendo demais também.
Tá, né? E aliás, saiu a convocação, prazer, Firmino. Paulo, Leandro, Rodrigo e Bruno Winkler.
E
boa sorte.
Casemiro foi convocado.
Mas né? O Firmino é bom, viu?
O Firmino era o nome
do Onde está o deus dos São Paulinos agora?
O Firmino...
Casemiro foi Kaiser convocado.
Kaiser Marra.
O Firmino era o vovô Firmino, era o caseiro do Carrossel, da novela Carrossel.
Ele mesmo.
Ah, verdade.
O maior
muito
Firmino,
bem lembrado.
Né?
É, o caseiro da Escola Mundial.
Exatamente, o vovô
que
Firmino.
Coisa.
Muito bem lembrado.
Casemiro. Que coisa.
E o ouvinte... Pelas minhas contas, esse já foi o 18º pitaco aleatório desse programa.
Eu tô chocado com o Casemiro, eu tinha esquecido. Pelé completa 74 anos.
Entende?
Que coisa, né, o Pelé? Tá
que
inteiro,
coisa.
Né? Vocês viram que saiu uma
esse
matéria...
Esse comentário foi incrível, né? Que coisa o Pelé, né?
O Pelé, quando fez 70 anos, né, a maioria das reportagens, das matérias da televisão, reforçavam a virilidade, né? O Pelé chegou aos 70 inteiraço, né? Falando assim, claramente, em termos de postura, de locomoção, é um cara que não parece ter uma idade
não.
De um idoso. Mas nos últimos anos ele já não tá mais tão assim, né? Depois dessa cirurgia na perna, ele já tá andando um pouco com dificuldade.
Quadril,
no,
né?
No quadril. Desculpa. Mas enfim, tá segue sendo um cara bem, bem inteiro, assim, 74 anos. Eu sempre fico meio assustado
com ele viaja, do Pelé. Ele viaja muito.
Pela lata do sim, cara mesmo, né? Pela face dele, ele tá muito inteirão.
E mantém intacto os seus cabelos pretos.
Pois é. Que coisa. O atleta do
sempre. Mas alguém que diz que quando negro pinta, 3x30, né? Porque negros demoram a ter cabelo branco. Então é porque já tá com 90 quando o cabelo fica branco.
Que coisa.
Tanto que todo negro que você olha e tá com cabelo branquinho ali, ele parece muito velhinho. Porque você vê, o Tony Tornado, que é negro, ele
grande
tem 80 e poucos anos e ele não tem cabelo branco.
Cara. Tony Tornado ou Pelé, Rodrigo Borges?
Tony, o tempo dirá, né?
O tempo dirá.
Eu acho que como cantor, o Tony Tornado.
Entendi.
Agora, na pelada do fim de semana, eu acho que eu escalo o Pelé.
O Pelé que...
ABC.
Pra muitos, foi o maior de todos, né? O Leandro Yamin diz que ele tá no top 10.
Tá no top 10, né? Eu acho que ele entra nos 20... Já uns 20, assim, 22 e toda. Selecionando todos os tempos. Ele entra nos 22. Acho que é cada 19.
Que coisa. Pra jogar,
então, os 30 do segundo tempo.
Querendo chamar uma polêmica, fazer uma fumaça, né, o Leandro Yamin. Aliás, esse mês, como bem lembra o Luiz Augusto Lima e o José Antônio Lima, que não são irmãos, sempre é bom lembrar.
Um abraço para a família Lima também.
Um abraço para a família Lima.
Aquela grande banda, o grupo, né?
E para o Lucas Lima, né? Do Santos, da...
E também para o Lucas Lima, marido da Sandy, né?
A Marina Lima, que participou, que veio aqui na Central 3.
Livro, grande livro, né? Meu pé de laranja lima. Continua.
Opa. Mas esse mês tem Pelé... Maradona.
Dia 30 de outubro, aniversário da minha mãe também, viu? Minha mãe faz aniversário no mesmo dia do Maradona.
Adoro a sua mãe, mas ela jogou onde?
Ela jogou... Minha mãe jogou... Ela atravessou o Rio Tocantins a nado algumas vezes.
Que coisa.
É atleta. É. E é difícil, viu? Olha.
Ainda que eu não saiba a largura.
Por que é que a sua mãe nunca participou desse programa?
Eu vou trazê-la quando ela estiver em São
Paulo. Bruno Winkler, travessia do Rio Tocantins ou do Canal da Mancha? Qual é mais difícil?
O Canal da Mancha é pelo a água é muito gelada, deve ser por isso só. Mas
a distância é parecida?
A distância do Rio Tocantins, quando ela está na estiagem, ali, que a água espalha ali, assim, ó.
Na estiagem dá para fazer a pé, né? Porque, afinal de contas, é a estiagem.
O pessoal do @ Travessia Tocantins pergunta se ela atravessou pela largura de uma margem a outra.
De onde?
Ou se ela foi...
Não, é de uma margem a outra. É difícil também. Se, com a correnteza forte, é difícil, cara.
Entendi. Agora, é muito legal esse negócio de você ter um programa semanal, né? Que chega outubro, se é do Pelé num programa, no outro do Maradona. Não pois tem erro.
Então, quinta-feira que vem falaremos do Maradona.
Já tá meio que...
E que não tem discussão, quem já foi maior também, né?
Por alguns centímetros o Pelé.
E falando em centímetros, o Garrincha...
Não, maior...
O Pelé o Garrincha... deve ser uns 6 ou 7 centímetros mais alto que o Maradona.
E falando em centímetros, o Garrincha também faz aniversário em outubro?
Você pode desenvolver esse raciocínio?
Não, só...
Deixa eu concluir.
Deixa aí a bola no alto.
Mas o Garrincha também, o Van Basten também.
É o Garrincha que é de...
E o Ditinho Souza.
Grande Ditinho Souza, que não é, né? Aquele Ditinho.
Ditinho Souza tá nos seus 22 de todos os tempos, Leandro?
Não, né? Não está.
Mas eu não disse 22 o quê? Mas os 22 piores palmeirenses de todos os tempos.
Também não. Deve ter sofrido pelo Palmeiras.
Os 22 piores que você viu.
Que eu não vi o Ditinho Souza.
Que coisa. Leandro Amin, pergunta pra você aqui do @ I Love Tactics. Pelé era um falso 9? Foi o primeiro falso 9?
Não, o primeiro falso 9 foi o Hideguchi. O que ele fazia era um falso 11, né? Ele...
Que coisa. O Hideguchi um dia me disseram que ele era o 10,6.
Nossa senhora, você tá precisando conversar com uma pessoa... Como assim? Ah, tá, um 10...
Quase 11.
Foi difícil de entender. Eu entendi.
Mas então Pelé não é o primeiro falso 9?
O primeiro não. Mas eu acho que ele... Nem o original
eu queria
ele é,
dizer
né?
Que eu odeio o termo falso 9. Eu abomino o termo falso 9.
Pois é.
Eu abomino a seleção
Eu abomino algumas coisas como falso 9, hat-trick. Eu odeio o hat-trick.
E pôquer.
Cara, por quê?
E repôquer.
O Neymar fez um pôquer semana passada pela seleção.
E o Luiz Adriano fez, né, um repôquer.
Qual é a dificuldade em falar fez 3 gols? Não, fez um hat-trick.
E o triplete?
Hat-trick, o quê?
O que você acha do triplete?
Eu prefiro triplete do que hat-trick.
E manita.
Tá, já deu, né, gente?
Manita. O Luiz Adriano fez uma manita.
Que manita.
Sensacional, Luiz Adriano. Cinquinho. Convocado também.
Convocado,
né?
Também.
Um abraço pro Luiz Adriano. E o Shakhtar que...
O pessoal do Shakhtar Brasil, o Twitter aqui, mandou, falou assim, vocês não vão falar do Luiz Adriano, falamos do Luiz Adriano.
O Shakhtar que tem os atacantes...
Massacre.
Bolinha.
Tem massacre acontecendo na cancha do Charlotte Hornets, do Indiana Pacers, e vence por 43 a 23. Outra partida que começou, os Pistões de Detroit começaram forte. 16 a 12 no Philadelphia 76ers.
Escuta, no caso dos Hornets, manda o Jordan aquecer.
Manda o Jordan
dá
aquecer.
Pra ele, dá pra ele entrar.
O que você acha, Rodrigo Borges, dos times que tem nome de número, assim? 76ers.
76ers.
Não, eu tenho um problema com um time que tem nome de animal. Porque vamos imaginar NFL, por exemplo. Você vai para a arquibancada e começa... Golfinhos... Não tem condição.
Não tem. Que legal mesmo que tá 49.
Eu torço para as Panteras da Carolina. Não tem moral, né, para falar. Não dá, pra, não tem condição. É
Carolina Panthers é...
Hornets também não me gusta, não me gusta.
E Los Toros de Chicago?
Aí já impõe algum respeito, né?
Sim, mas não dá para cantar 76 também, gente.
76?
Parece que da piada do...
O 76, eles não sei o motivo. Você sabe o motivo
não
do
sei,
nome?
Não sei o motivo.
Mas pode falar, mas é tem a ver com a exploração do ouro na Califórnia.
É a independência do ouro. Dos Estados Unidos. A independência foi em 1776.
Pode ser. Na
Filadélfia.
É, talvez.
Que foi um baita filme, né? O primeiro grande filme de Denzel Washington, Filadélfia.
Baita filme, aliás. Baita filme. Péssima trilha sonora, mas baita filme. A pior música do Bruce Springsteen.
É, a música realmente...
O Tom Hanks, né?
Teleco!
Antônio Bandeiras.
O monstro Teleco me
Meu
diz.
Meu Deus!
Errata vem do latim erratum. Tá aí, durma com essa, Rodrigo Borges. Durma com essa, Rodrigo Borges.
Muito obrigado ao nosso Teleco.
Mas e o latim erratum significa o quê?
Pois é.
Falhar e... escrever e depois escrever
falhar
e
só avisar.
Erratum é aquele que não sabe porra nenhuma.
Aquele que erra, mas fala no dia seguinte.
Rodrigo Borges. Eu tô falando muito palavrão hoje.
Tua mãe vai dar
O meu pai ouve toda quinta-feira e fala assim, mas por que vocês falam tanto palavrão? Eu falo, mas é que...
Porque assim...
Coisa da cidade,
o Jornal Nacional já não tem palavrão, né? A gente quer fazer uma coisa que possa ter palavrões.
Rodrigo Borges, efemérides, 2 pontos.
Efemérides, 2 pontos, aí quer dizer assim, você completa.
Você completa.
Porque você não mete a mão nessa cumbuca.
Eu não meto a mão nessa cumbuca e nem cheiro.
Você tem cumbuca em casa?
Que palavra, né? O Teleco, se você estiver ouvindo ainda, puder dar um Google aí, cumbuca.
Não, de onde vem a expressão meter a mão na cumbuca?
Eu acho que
coisa.
É, efemérides, o voo do Santos Dumont com 14 bis, olha que bacana, faz hoje 108 anos. E a primeira vez que foi publicado O Amigo da Onça, na revista Cruzeiro. Que é muito bom, né? O Amigo da Onça, ele faria muito sucesso hoje, né? Imagina o Amigo da Onça comentando a eleição, o Amigo da Onça comentando a gestão do Dunga à frente da seleção. É brilhante, eu
Santos
adoro.
Santos Dumont, que foi pro mata-mata, né? No melhor brasileiro de todos os tempos, né? Não lembro se ganhou agora.
Ele foi semifinalista.
Pegou semifinal, né? O grande Santos Dumont.
Mas o Dedé do Vasco foi 63 do Dedé, Brasil.
Dedé do Vasco. O Dedé do Vasco ganhou do Machado de Assis, cara. Isso é brincadeira. Foi o jogo do século,
Eu queria que fizessem de novo. Eu acho que tinha que ter todo ano.
Agora eu tenho aqui na tela da mesa de som aqui umas brincadeirinhas pra fazer uns barulhinhos e tal. Você falou avião, eu ouvi um botão chamado Boeing. Falei, opa, é um Boeing, né? Olha o que é o Boeing.
Ah, é um Boeing.
Ah, por favor, né?
Sensacional.
E aí também são os 40 anos da escolha de Moscou como sede dos Jogos Olímpicos de 1980.
Essa é a clássica cascata, né?
Por que seria uma
40
cascata?
Anos da escolha?
Da escolha, né? Não é que aconteceu. Não é que o cara nasceu. 40 anos que decidiram ter um filho.
Mas que tal se você entendesse o contexto disso?
Contexto, Rodrigo Borges.
Que tal? Vamos lá. Era o meio da Guerra Fria. A Guerra Fria pegando ali, ó.
Essa escolha de Moscou gerou o primeiro dos dois maiores boicotes olímpicos de todos os tempos. E já se... Não se podia imaginar, porque o boicote de Moscou 80 foi gerado pela invasão da União Soviética no Afeganistão. Mas eu acho que nesse caso faz todo sentido, né?
A Guerra Fria tava pegando, amigo.
Pois é.
Foi feio. Aquele rolê foi errado.
E o nosso assunto derradeiro, Paulo César Baier, Rodrigo Borges.
Pô, Paulo Baier, né, cara? Paulo Baier nasceu no mesmo dia do Pelé, o interminável Paulo Baier, maior artilheiro da história dos pontos corridos.
Há quem diga que nasceu no mesmo dia e ano do Pelé, tá aí até hoje.
Não, então tá com uma boa lata, né?
Ele faz aniversário sábado, é o que tá escrito no roteiro.
Ah, é verdade. Me enganei.
Errata.
É na mesma semana, na mesma semana.
Não, é que eu sempre vejo o que, que acontece ali nos dias seguintes, né? Aliás, falando em dias seguintes, o Luiz Augusto Lima, cujo nome completo é Luiz Augusto
Meio de rede.
Lima Neto, que é bonito, é um nome pomposo.
Um grande abraço.
Aliás, quando eu conheci o Luiz, ele assinava Luiz Augusto Pinto, agora ele assina Luiz Augusto Lima. Ele mudou o nome.
Ele foi orientado.
Ele deixou de usar o Pinto profissionalmente. Isso ele mesmo disse.
Tá bom, então tá certo. Não, E Paulo Baier, vamos lá.
Não, eu ia falar uma
outra. Eu tô com o Paulo Baier. Se for pra falar assim do seco, eu tô com o Paulo Baier.
Segunda-feira, segunda-feira, dia 27, são os 10 anos da morte do Serginho, do São Caetano. E o São Paulo, curiosamente, vai jogar no Morumbi no mesmo horário. Só que com Goiás, né?
Porque volta a jogar numa segunda-feira.
O São Caetano não existe mais.
Que loucura, né?
É segunda-feira por causa do
não clássico. Era pra ter esse jogo. E
cara, eu gosto de jogo segunda-feira.
É por causa do clássico Corinthians e Palmeiras.
Não, sim, eu digo a coincidência, né? Do jogo ser na segunda, que é muito atípico. Do mesmo jeito, quando morreu Armando Nogueira, o Botafogo jogou numa segunda-feira. Ninguém joga de segunda-feira, né? Acontece 3 vezes na vida, né?
Mas 10 anos da morte do Sérgio. Aquele dia foi, pra quem trabalhou, eu não trabalhava ainda na...
Eu não entraria em
casa. O que o senhor estava fazendo quando o Serginho morreu?
Eu estava em um bar de Viçosa, Minas Gerais, assistindo ao jogo São Paulo e São Caetano com um grupo de amigos, quando o Serginho caiu no gramado e aí foi um...
Puta. Você estava sóbrio? Ou você já estava pra lá de Bagdá? Outra expressão aí para o nosso teleco pesquisar. Por que pra lá de Bagdá?
Pois é.
Por que não pra lá de Cabul, pra lá de Nova Delhi?
Eu vou atualizar as respostas do
pra
teleco.
Pra lá de Teherã.
Está virando palhaçada, mas cumbuca é uma tigela indígena. Como a cumbuca é funda, pense numa cumbuca de feijoada. Se você meter a mão na cumbuca, pode sifu. Não olhei no Google.
Tava um grande
teleco.
Maravilha.
Maior então, artilheiro.
Eu tava ensaiando com uma banda que eu tinha na época, e aí o técnico de som entrou, a gente tava tocando, e ele falou assim: o Serginho do São Caetano caiu duro no Morumbi. Aí a gente meio ficou sem entender e tal. Mas depois parece que morreu.
Eu tava no motel, gente. Tive que...
Meu Deus, mas você podia ter inventado outra coisa, né?
Não, mas é que é a verdade mais legal que tem pra
falar. Você tava no motel, você tava
assistindo o jogo no motel. Tivemos que prestar atenção.
Essa é a segunda melhor história de Leandro e a mim envolvendo motel e futebol.
Se você estava no motel, como é que você soube que o Serginho caiu se você não estava vendo o jogo?
A TV estava ligada, tava passando Criciúma e Corinthians.
Você tava... no motel, vendo Criciúma e Corinthians.
É, sabe aquele momento? Tava relaxando.
Que companhia lamentável, né?
É o futebol, é a paixão nacional.
Leandro e a mim, essa é a segunda melhor história dele envolvendo futebol e motel. A primeira é a camisa do La Coruña, que eu prometo forçá-lo a contar na semana que vem.
Tem outros programas aí pela frente, aí.
Né? Faltam 2 para as 10.
Você tava
mas
onde,
a gente começou
Paulo,
às 10:02.
Serginho...
Eu tava em casa ouvindo o jogo. Eu tava no meu auge ali do gosto pelo futebol. Eu ouvia todos os jogos. Ouvia o jogo com o José Silvério.
Ouvia mais José Silvério do que a sua mãe.
Mas valeu. Um abraço pro José Silvério. Rodrigo Borges.
Oi.
Você vai chamar a música, mas primeiro você vai dar tchau. Pra gente manter a tradição, porque eu sou bastante conservador na condução do programa.
Não, você não é conservador, você gosta de manter as tradições.
Então, só vai embora se o Paulo Júnior levantar. Eu quero só lembrar que o programa começou às 10:03, tá? Então a gente não precisa terminar às 10.
Às 9:10. Não, mas hoje nós vamos terminar às 10 em protesto, porque o samba invadiu o nosso horário.
É verdade.
A gente esperava que o senhor cortasse o programa, colocasse todo mundo a pontapés para falar.
Olha, eu trabalhei 4 anos com carnaval, Rodrigo Borges. Uma coisa que eu aprendi com o pessoal do samba, a milonga do sambista, eles não conseguem dar tchau. Embora dos lugares, assim, eles ficam. Aí dá o tchau e depois não dá, depois cantam, puxam um samba e o outro lembra
então, eu acho que eles esse não conseguem ir embora. Samba, que é o Boteco Central, que aliás é um ótimo programa, eu recomendo. Devia começar 15 minutos antes da gravação.
É que os sambistas atrasaram e aí chegaram tarde, e aí pra começar o programa, porque eles também têm dificuldade pra dar oi, então fica dando oi, e aí.
Oi, oi, oi.
E não senta pra falar. O programa não começava e depois não terminava, enfim.
Tá tudo sob controle.
Agora tá.
Valeu, Rodrigo Borges. Te vejo na semana que vem nesse mesmo bate-local pro nosso programa 25. Nossa, 25 é bodas do quê, Rodrigo Borges? Você que é casado.
Não sei.
Não sabe?
Bodas de prata, né?
Bodas de prata. Bruno Winkler sabe tudo de bodas.
50 anos, bodas de...
ouro, né?
né? Fala por você, meu. Não joga pra mim.
Não sei.
Sem retórica, se vira.
75? Você é casado há quanto tempo?
75 viu? É suicídio. Bodas de suicídio.
75 bodas de diamante, não é?
Eu não sei.
Você é casado há quanto tempo?
Eu não sou casado.
Tá, ele mora junto com a namorada dele, mas ele não é casado. Não,
nós moramos juntos há 2 anos.
Daqui a pouco o senhor já é avô. E não há é dois casado. Anos. E todo ano tem uma boda, né? Todo ano tem alguma boda.
As datas quebradas eu vou ficar
devendo. E tem bodas bizarras. Boda de alumínio, boda de madeira, boda de algodão, sabe?
Maneiro.
Boda de PlayStation.
Que coisa. Boa noite, Rodrigo.
Eu não sei por que, que a gente tá falando boa noite. A gente não tinha um combinado de olá e boa vida?
Não, mas é...
Aí, antes de qualquer despedida, vamos lembrar da nossa newsletter. Por favor.
Nossa senhora.
Que os nossos leitores, quando acessarem o Sportfino, assinem a newsletter que está ali. Você olha a tela do computador, à sua direita está lá a sua inscrição. Você faz ali rapidinho, você escolhe, se recebe... Todo dia, você recebe toda cada semana. Post, toda semana.
Sabe o que eu fico pensando? Quando a pessoa fala assim na newsletter, eu fico pensando o cara em casa, assim, o ouvinte batendo a mão no bolso, assim, sabe, puta caneta, sabe? Pô, cadê essa coisa ali?
Assina.
Cadê a caneta?
Não, porque o cara deve estar na frente do computador, porque se ele está ouvindo esse programa, ele tem que estar obrigatoriamente na frente do computador.
Mas é que o assina, sabe? Assina é caneta. Assinar é caneta.
Tá certo.
A assinatura.
Vocês dois recebem newsletter do Sportfino?
Eu recebo. Eu toda recebo. Semana textos fresquinhos de Bruno Winkler e Rodrigo Borges e companhia.
Ah, tá. Eu achei que você ia falar que era só que tinha uma maneira de assinar. Eu só quero textos do Bruno Winkler e do Rodrigo.
Eu adoraria Borges. Receber de só do Bruno Winkler, que é minha grande referência no Sportfino.
No jornalismo, porque...
No jornalismo e nas comunicações. Bruno Winkler, boa noite.
Boa noite, Paulo. Eu sei que esse seu sorriso sarcástico aí... Não, mas tudo bem, mas valeu.
Foi só uma provocação elogio. Com o Rodrigo Borges.
Valeu pelo elogio, valeu. E até a próxima. O programa 24 foi muito legal. E vamos até o 25 e até o 26 e até a próxima.
Winkler, antes de você se despedir, só canta comigo. É um raro prazer, sabor de emoção.
Não, vamos poupar nosso ouvinte. A gente, o Fábio Balaciano talvez esteja ouvindo a gente. Mas não sei se... Mas é... Não. Melhor não.
Leandro Yamin, boa noite.
Paulão, boa noite. Eu vim ver como o Tec tava...
Por que Paulão, né?
Pois é, Paulinho.
Cara, porque eu sou um gigante, né?
Eu vim ver o placar aqui da NBA e encontrei um e-mail assim. Prenderam Banski e ele veio correndo falar comigo. Você acha que eu devo abrir?
Não.
Não, né?
Não.
Prenderam pois quem?
É. Banski. E ele veio falar
não
correndo...
Não seria o Banski?
Banski. Tá escrito Banski.
Tá errado.
Então prenderam outro cara.
É um e-mail, obviamente, falsiê, digamos assim.
Falsiê. Cara, bons tempos da minha camisa do Yokohama Marinos, falsiê. Saudades.
Um abraço.
@teleco1910 diz, terminem com palpites, Palmeiras e Corinthians. Rodrigo Borges, no pique.
Eu vou dar um palpite que não é cravar, mas é assim, o Palmeiras não perde.
Puta, mas que merda de palpite. Palpite é palpite. Palpite
é palpite. Esse é o meu palpite, o Palmeiras não perde.
O Palmeiras não perde. Desculpa, Teleco. Winkler.
Vamos manter nossa...
Ele vai dizer que dá Palmeiras, ele vai dar essa secada.
Não. O Corinthians não perde do Palmeiras desde 1995 no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho.
O seu...
O meu, o nosso, Pacaembu,
Palmeiras.
Seguirá assim, mas eu acho que com um empate. O Corinthians empatou apenas uma vez no retorno, vai ser o segundo empate do Corinthians.
Então vamos mudar placar, eu vou dizer 2-1 Palmeiras.
Winkler.
1-1.
Leandríssimo e a mim.
Teleco, sabe numa coisa, Javier Clemente disse antes da Copa de 98, técnico da seleção espanhola, que não apostava na seleção da Espanha, porque... Se a Espanha perdesse a Copa, ao menos ele ganhava a aposta. Portanto, Corinthians 2-0.
Mas que teoria ridícula!
Você tá apostando senhor. Com quem isso? Porque não tá valendo dinheiro.
Pois é. Mas aí você ganha a aposta no Sportfino.
Você vai, você vai ficar duplamente triste, porque o Palmeiras perdeu e você não apostou dinheiro e não ganhou nada.
É verdade, tem razão. Palmeiras 2-0, mudei Teleco, quinta-feira, me segurem, aniversário do Maradona, eu vou chegar bêbado aqui, porque...
Ainda bem que é comemoro. Bêbado, né? Eu fiquei com medo de como você ia chegar aqui.
Que coisa. Eu vou de Palmeiras 6-0, Rodrigo Borges, a música pra gente se despedir.
A música que vai fechar o programa é uma pequena homenagem ao Paulo Baier, que completa 40 anos, alegados 40 anos. É Raul Seixas, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás.
O programa Esporte Fino número 25 começa em exatamente uma semana, menos uma hora, né? Às 9 da noite de quinta que vem.
Vamos embora, porque isso tá demais.
E este e todos os outros programas você ouve em
central3.com.br. Podcast
Esporte Fino. Esportefino.cartacapital.com.br. Obrigado a você que ficou até o final. A gente volta em uma semana. Até lá. Que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi...